Vou convidá-lo a abrir a palavra do Senhor Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 12. Sua primeira carta. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Sagrada Escritura assim nos diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Oremos ao Senhor. Pai, lemos tua palavra. Sabemos que ela é poderosa para penetrar no mais íntimo do nosso ser, para mudar a forma como nós enxergamos a vida, para mudar as prioridades que nós temos na vida. Por isso nós pedimos, em nome de teu amado Filho Jesus, que esta palavra lida seja gravada em nosso coração e que o Senhor nos dê a força necessária para colocarmos tudo isso em prática em nossa vida diária. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto, embora tendo sido escrito por Paulo e direcionado em primeiro plano para Timóteo, para falar acerca de um personagem do Antigo Testamento. Eu queria compartilhar com os irmãos acerca desse homem fantástico chamado Eliseu. Quem aqui conhece a vida de Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias, ou aquele a quem Deus escolheu para suceder Elias no ministério profético de sua época. Eliseu era um homem íntegro, de integridade moral, de caráter e de fé no Deus Todo-Poderoso. Ao saber que poderia pedir o que ele quisesse a Elias, ele fez um pedido muito especial. Talvez você, no lugar de Eliseu, quando Elias disse: pede o que queres e te darei, você teria pedido outras coisas. Mas o pedido de Elias foi tão fantástico que, de Eliseu foi tão fantástico a Elias, que Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa me pediste. Porque quando Elias disse ao seu moço, a Eliseu: pede o que queres que eu te darei, ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada de teu espírito. E essa unção, essa porção dobrada do espírito de Elias, valia mais do que 1000 barras de ouro. E em particular, há uma história famosa, uma passagem famosa de Eliseu que demonstra a sua retidão de caráter. Está na segunda carta de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Quando Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, vem a Eliseu. A sua retidão de caráter se revelou de forma cristalina quando ele recusa-se a receber de Naamã uma oferta, uma bênção. O poderoso chefe do rei da Síria iniciou sua viagem com 10 talentos de prata, 6000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Você sabe o que significa isso? 10 talentos de prata, 6000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Se você é bom em matemática, isso equivale a 345 quilos de prata e 75 quilos de ouro. Só de prata são R$ 9.605.000, convertidos no valor de hoje. E 75 quilos de ouro dá 171 milhões. Foi o valor oferecido por Naamã a Eliseu. Ainda mais 10 conjuntos de roupa nova, que era o de menos perante isso, né? Mas na sua época era muito valioso também, porque não era fácil, quem tinha confecção de roupa não tinha em toda a esquina. E o que Eliseu fez quando Naamã ofereceu isso a ele? Ele recusou, ele disse não. E nessa passagem nós vemos então o agir de Deus na vida de Eliseu, a retidão dele. Naamã era habituado aos aplausos da casa real, Naamã era tratado com distinção por onde quer que ele passasse, porque ele era simplesmente o comandante do exército mais poderoso da sua época. Naamã, quando teve lepra, uma escrava de sua casa disse a ele: olha, se tu fores a Israel, ao profeta Eliseu, saberás que há um homem de Deus lá e ele curará a tua lepra. Naamã já tinha tentado todos os tratamentos da época, e na época a lepra era incurável. Era a AIDS do nosso tempo. Não havia cura. A lepra fazia com que as pessoas fossem banidas da sociedade, exceto, desde aquele tempo, os abastados. Mas os pobres eram banidos da cidade, do convívio com a família. Era algo muito vexatório ter lepra. E Naamã, então, pede uma carta ao rei da Síria, de recomendação. E é bom lembrar que Israel estava subjugado pela Síria na época. Vai até o rei da Síria, vai até o rei de Israel com essa carta, dizendo que... E a carta era bem clara ao rei de Israel, que ele deveria curar a Naamã. E o rei de Israel, então, envia a Eliseu. Eliseu pede para que enviasse Naamã a ele, dizendo: manda ele até aqui e saberá que há homem de Deus em Israel. Quando Naamã chega na casa, na porta de Eliseu, espera que Eliseu viesse recebê-lo com honrarias de estado. Espera que Eliseu viesse até a sua porta, que Eliseu chegasse até a ele e com uma palavra mágica o curasse. E é interessante, meus queridos, que Eliseu nem sequer dá o trabalho de receber a Naamã. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, Eliseu diz a seu servo Geasi: vai até lá fora e diz àquele homem que ele deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso causou muita indignação a Naamã. O texto em 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã se indignou e dizia consigo mesmo: certamente ele sairá, invocará o nome do Senhor, passará sua mão sobre a lepra e eu serei curado. Ainda em nossos dias há muitos apressadinhos que desejam uma solução rápida para os seus problemas. Uma palavra mágica, uma oração forte, uma oração poderosa feita por não sei quantos homens de Deus. E nós vemos isso hoje em dia porque há denominações que enchem-se de pessoas à procura da bênção rápida. Um amuleto em que possam tocar e ficarem sarados. Algo que possam ver. Mas esquecem que às vezes Deus age de formas muito diferentes. Meus queridos, Deus deseja curar não apenas os males físicos. E muitas vezes Ele nos faz caminhar pelos vales da sombra e da morte, por caminhos que nos parecem difíceis, para tratar a nossa alma, para tratar o nosso interior. Não há vitória sem luta, assim como não há salvação sem arrependimento profundo e genuíno. Naamã, que tinha um exército sob suas ordens, jamais imaginou que fosse obrigado pelas circunstâncias a se submeter à palavra deste homem chamado Eliseu, que não tinha nenhum exército humano consigo. Muito mais que teria que se sujeitar a ouvir o servo de Eliseu lhe dando ordens. Naamã era do tipo de pessoa que não aceitava ordens de pessoas que estavam abaixo dele. E Deus, para tratar do orgulho de Naamã, direciona Eliseu a dar esta ordem através do seu servo: banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. O profeta não se deu ao trabalho de falar pessoalmente com o poderoso chefão. Mandou um mensageiro. E a ordem era clara: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Quando Naamã recebe essa ordem, ele recebe isso como um insulto. Afinal, recebeu a ordem do servo de Eliseu e disse: olha, na Síria há rios muito melhores do que o Rio Jordão. Talvez Naamã tenha pensado: será que esse tal de Eliseu não sabe com quem ele está falando? Por outro lado, ele também deve ter racionalizado: que adianta ser um general, que adianta todo o poder que eu tenho se eu sou leproso? Os soldados que estavam ali com Naamã o convenceram a seguir a recomendação dada por Eliseu através de seu servo. Meus queridos, a lepra do pecado, ela é muito mais danosa do que a lepra física. Eliseu poderia sim curar Naamã com poucas palavras, mas ele voltaria para sua terra com a mesma soberba que ele tinha. Banhar-se no Rio Jordão 7 vezes seria equivalente a descer à casa do oleiro e deixar ser trabalhado pelo Senhor, a assimilar o princípio da obediência. Se Naamã tivesse descido ao Jordão e tomado apenas 6 banhos, não seria curado. Teria que banhar-se 7 vezes. E aí Deus trabalha o orgulho na vida de Naamã. Lembram-se do que Deus diz na sua palavra no Novo Testamento. Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não foi fácil para Naamã chegar ao Rio Jordão, diante do seu exército, tirar toda a sua pompa de general, toda a sua farda de general. E, queridos, não é de hoje que os generais usam fardas diferenciadas dos seus soldados. Na época de Naamã já era assim, a farda era diferenciada, tinha mais ouro na farda. Na farda de soldado não tinha ouro, na do general tinha. Tinham escudos, tinham toda aquela pompa que denotava que ele era um general. E lá está aquele general, se fosse nos nossos dias, cheio de estrelas aqui, de insígnias, para dizer o quanto ele era importante dentro do exército, tendo que se despir na frente dos seus soldados, tendo que mostrar aos seus soldados o quão leproso ele era. Talvez ele escondesse a sua lepra debaixo de toda aquela pompa, de toda aquela vestimenta especial. E quando Deus dá ordem através de Eliseu e através de Asse, aquele soldado, aquele homem valente, aquele general, se despe para banhar-se, tira a sua pompa. Porque por trás daquela farda, por trás de toda aquela pompa, havia um homem leproso. E Deus cura não somente a lepra de Naamã, mas Deus quebra todo o seu orgulho, toda a sua pompa. Até porque, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Eu quero dizer, meu querido, que não adianta você chegar com pompa diante de Deus. Não adianta você querer chegar diante de Deus com as vestes de um general. Porque se estiver leproso por baixo, Deus vê. Deus vê o que está dentro do teu coração. Deus vê o que está dentro do teu ser. Então, diante de Deus, nós não podemos esconder nada. E Deus trabalha o orgulho ali daquele homem Naamã, faz com que ele se despisse de sua pompa para ser trabalhado, para ser moldado. Não somente curado da lepra, mas curado do orgulho, porque ele teve que se submeter à ordem do servo de Eliseu para ser curado. E Naamã não sabia que existia esse tipo de pessoa, pensava que todas as circunstâncias poderiam ser compradas. E foi por isso que ele levou tanto ouro, tanta prata, tanta vestimenta, porque ele não queria receber a cura, ele queria pagar pela cura. E Eliseu ensina-nos hoje que nós não podemos comprar nada de Deus. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos negociar com Deus. Quando ele vem com todo aquele ouro, com toda aquela prata, com as vestes festivas, Eliseu se recusa a receber. Diante disso, meus queridos, o que vocês acham que aconteceria hoje em muitas igrejas se uma pessoa como Naamã aparecesse? Será que nós aqui trataríamos alguém que viesse com uma oferta desse quilate, diferente do que tratamos o mais humilde dos irmãos? Eu tenho a impressão que muita gente hoje receberia Naamã com uma oração especial. Alguns apresentariam ele como o irmão Naamã, o maior benfeitor do seu ministério, o maior colaborador do seu ministério, aquele que está ajudando a disseminar a palavra de Deus aos confins do mundo, por causa da oferta. E esquecem-se que Deus não está nem aí para esse tipo de oferta. Deus não está preocupado com o quanto você pode oferecer monetariamente à igreja. Deus está preocupado com o quanto você pode dar do seu coração a Ele. Porque se você entregar o seu coração a Deus, as ofertas serão consequência dessa entrega de coração em primeiro lugar. Talvez em algumas igrejas colocariam até uma placa com o nome de Naamã, em homenagem ao grande homem de Deus que colaborou com o seu ministério. Deus não vê essas coisas. Porque por trás de toda aquela riqueza havia um leproso. Por trás de toda aquela riqueza havia um orgulhoso que Deus queria tratar. E Deus tratou. Por outro lado, havia o agente de Deus na vida de Naamã, chamado Eliseu. O profeta era um homem justo, temente a Deus. Sua resposta a Naamã foi uma ducha de água fria. Quando ele quer pagar pela cura, Eliseu diz assim a Naamã: vive o Senhor em cuja presença eu estou, que eu não aceitarei tal oferta. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 16. E eu faço questão de repetir aquilo que Eliseu disse: em cuja presença eu estou. Eliseu sabia que estar na presença de Deus valia mais do que os milhões oferecidos a ele em ouro e prata. Estar na presença de Deus valia mais do que as vestes festivais trazidas por Naamã. Nos dias de hoje, certamente seria um terno de corte e costura italiana, desenhado pelo melhor dos designers italianos da época, dos estilistas. Eliseu disse, para mim, isso não tem valor, porque a presença de Deus vale mais do que tudo isso. E para finalizar essa história, o que acontece? Gease, aquele moço de Eliseu, que provavelmente foi o que deu a ordem a Naamã, quando vê Eliseu tomando aquela postura, pensou consigo mesmo, que grande besteira Eliseu está fazendo. Como ele pode recusar tamanha generosidade de Naamã? E quando Naamã está voltando para o seu país, Gease corre atrás dele e acaba trazendo algumas coisas de oferta. Não precisou nem chegar até Eliseu, porque Eliseu já sabia. E quando chega até lá, Eliseu diz, olha Gease, a lepra que estava em Naamã se apegará a ti e a tua descendência. É isso que acontece com riquezas que não são abençoadas por Deus. Elas só trazem maldição. Por isso que Paulo escreveu o texto que nós começamos a nossa meditação. Aqueles que procuram a riqueza, muitas vezes trazem para si inúmeros males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eliseu sabia muito antes de Paulo aconselhar a Timóteo, dizendo, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Meus queridos, olhemos para a história de Eliseu e sejamos pessoas que, em primeiro lugar, preferem estar na presença de Deus. Se Deus nos abençoar, se Deus abrir portas para que nós prosperemos, glorifiquemos a Deus. Mas que, acima de tudo, a nossa preocupação esteja em estar na presença de Deus. Porque as riquezas são passageiras. Nosso Deus é eterno. Os bens deste mundo passarão e trarão preocupações. Mas as riquezas prometidas a nós na glória serão eternas e só nos trarão alegria e satisfação. Lembra-te do que Jesus disse, que devemos em primeiro lugar ajuntar tesouros nos céus. Que Deus nos abençoe. Que sejamos íntegros, fiéis a Deus, como foi esse homem chamado Eliseu. Amém.